Transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, esta é a Voz da América a transmitir em português para a África e este é o Angola Fala Só, porque hoje é sexta-feira. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h transmitimos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Depois das 18h às 18h30 estamos em onda média, nos 1.530. Estamos também no Facebook e, claro está, é por aí que muitos dos ouvintes vão entrar em interação connosco e com o nosso convidado. E quem está hoje em carrega do Facebook e das redes sociais é o Álvaro Lugero, o da Trade. Pode também nos contactar pelo WhatsApp, o número é 1-908-652-4584, mas aí não vale telefonar. O WhatsApp é só para mandar, portanto, perguntas por escrito, porque não podemos atender aqui no estúdio. O número, mais uma vez, é 1-908-652-4584. Temos também um número em Luanda para onde o ouvinte pode ligar e a chamada cai aqui no nosso estúdio. Portanto, vai-lhe custar uma chamada local. É o custo de uma chamada local e o número é 226-4434-592. Portanto, se quiser gastar uma chamada local para entrar em contacto com o nosso estúdio, o número é 226-4434-592. Hoje o nosso convidado é o conhecido ativista, conhecido pelo nome de Gangsta. Ele é também radialista, portanto, é uma figura bem conhecida em Luanda. Portanto, uma oportunidade para discutirmos o ativismo político, a situação social e política em Angola com gangsters. Mas para já vamos às notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje sanções ao Banco Central do Irão, descrevendo as medidas como as mais duras jamais impostas pelos Estados Unidos a outro país. O Departamento do Tesouro acusou o Banco Central iraniano de apoiar redes terroristas na região, fornecendo milhares de milhões de dólares ao grupo libanês Hezbollah e à força Quds, que leva a cabo operações externas dos guardas revolucionários do Irão.
O presidente chinês Xi Jinping condenou os ataques contra as instalações petrolíferas sauditas, disseram meios estatais chineses. Xi falou ao telefone com o rei Salman da Arábia Saudita, que é um dos grandes fornecedores de petróleo à China. Xi Jinping apelou ainda a todas as partes para evitarem ações que possam escalar ainda mais as tensões na região.
O médico zimbabuano, cujo desaparecimento provocou manifestações de médicos através do país, reapareceu, tendo sido hospitalizado. O doutor Peter Magombay falou à Voz da América, parecendo confuso, não se recordando do que lhe tinha acontecido. O médico liderava um movimento para a melhoria dos salários e condições de trabalho dos médicos estatais quando desapareceu a 15 de dezembro.
E nesta sexta-feira estão a realizar-se através do mundo manifestações contra as mudanças climáticas na maior manifestação de sempre contra as causas humanas de aquecimento global. Organizações disseram esperar a participação de mais de 1 milhão de pessoas.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, pois hoje no Angola Fala Só temos um convidado gangsta. Ele é, portanto, um ativista social, mas eu já vi pelas redes sociais que há muita gente que quer saber gangsta. Você está em linha, não é?
Em linha, bem em linha.
Muito bem, olha, há muita gente aqui que quer saber como é que você se identifica como rapper, como DJ e qual é a sua, vá lá, a sua atividade como ativista social, em que é que você se concentra? Faça favor.
Desde já agradecer aí a grande preocupação dos nossos internautas, né? No sentido de terem essa preocupação relativamente o que é que eu faço. Acabo por ser um cidadão de Angola que de alguma forma quer emprestar o meu ponto de vista para o mundo. E automaticamente sou um ser humano a tentar lutar, que é para assim incentivar de facto a cidadania. Estou aqui numa fase de experimentação de cidadania, porque nasci em Angola, foi em novembro de 1977, e o país está independente há 43 anos, isso datando desde o dia 11 de novembro de 1975 até os dias de hoje. No entanto, quando eu falo cidadania, é o que nos falta. ao longo dos 43 anos ainda somos classificados de vista real de um país que não tem cidadãos, mas sim tem habitantes, porque os direitos são atropelhados sistematicamente ao longo dos 43 anos de independência. Então, não sou rapper porque não canto rap.
Muito bem.
Não sou DJ hoje, acho que vai no trabalho de DJ porque já parei há muito tempo, mas de facto sou um ser humano a ensaiar cidadania, de alguma forma, emprestando o meu ponto de vista, com base ao pensamento físico.
Muito
mas sou, de alguma forma, tipo militante e pioneiro, fundador do movimento Hip Hop Angolano.
Como é que chama o movimento? Desculpe, movimento o quê?
Do Hip Hop, mesmo. Hip Hop.
Ah, Hip Hop.
Hip Hop.
Ok.
Yeah, movimento Hip Hop.
Muito bem. Olha, e portanto, só para os ouvintes ficarem mais com uma ideia, portanto, já estamos a ver que você, portanto, critica a atual situação política e social em Angola, mas só para esclarecer aqui perante os ouvintes, antes de passarmos aos ouvintes, você não pertence a nenhum partido político?
Não, de facto, não tenho muita afiliação político-partidária. Eu só tenho um compromisso com a nação, um compromisso com o país, um compromisso com o povo. De um compromisso, acima de tudo, com a moralidade e dentro do espírito da cidadania. Não tenho compromisso com nenhum partido político. Eu olho somente aquilo que é a realidade do país e eu acabo por diagnosticar, porque o que eu, de alguma forma, tento abordar já existe. Só que, se calhar, a maneira como eu abordo seja diferente e vai, de alguma forma, que esta energia é diretamente ligada às pessoas. Porque estamos num país que, aos longos dos 43 anos, teriam já idades de reflexão, de analisar como foi bonito proclamar a independência. Outra independência ainda para nós é uma preocupação. Então ela não é de facto real, ela é fictícia. A gente para no dia 11 de novembro que é para ir levantar a bandeira no mastro, mas as panelas continuam vazias, o povo continua esfomeado. Continuamos com níveis de pobreza extremamente elevados, isso é resultado da má distribuição da renda nacional e da própria política criminosa, de gestão do Estado e do próprio regime, que está instaurado em Angola desde 1975, um regime que não dialoga, defende a sua vontade com base na própria censura. No entanto, então, vejo que não há um campo de cidadania. Eu penso que não me revejo a nenhum partido político, mas revejo-me pelo país. Não sei dos concidadãos.
Muito bem. Olha, eu vou já perguntar aqui à nossa produtora quem é que temos em linha. Vamos começar com Celestino Nfuka Mayamba. Ele está no BIE. Senhor Mayamba, está-me a ouvir? Senhor Mayamba? Não?
Está a ouvir.
Ah, está a ouvir. Muito bem, Senhor Mayamba. Não sei se tem. Sim, não sei se tem um comentário ou algo a dizer. Faça favor. Ou uma pergunta.
Olha, vamos ficar mesmo o tema para já. Não sei muito bem ainda. Não estou bem enterrado sobre o tema, não é?
Bem, nós estamos a falar da situação política e social em Angola, portanto, se você tiver uma opinião ou uma pergunta sobre essa questão, como é que você vê a atual situação política em Angola? Portanto, o nosso convidado, que é ativista, acaba de dizer, portanto, que é uma questão que em Angola não há cidadania, que, portanto, houve independência com bandeira no mastro, mas que os cidadãos continuam na pobreza. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, faça favor.
Sim, olha, sim, eu concordo muito com o nosso convidado quando ele diz que a pobreza, sobretudo em Angola, continua da mesma forma que estava de princípio. Eu concordo com ele porque eu acho que a atenção do governo está mais focalizada para se calhar outros tipos de organização, mas para ver na sua amplitude, propriamente dito, ver os problemas, ou seja, procurar resolver os problemas do povo, tal como dizia o primeiro presidente de Angola, não estão a resolver na sua íntegra, porque se tivessem a resolver, se pegassem no problema, fazer um diagnóstico e procurar a solução desses problemas, eu acredito que os problemas que estão ali a rolar, sobretudo no sul do país, até hoje já teríamos alguns resultados para aqueles problemas, mas eu vejo as pessoas mais apegadas em coisas teóricas, em leis. Agora, para tirar da teoria e praticar essas leis e, sobretudo, aquilo que eles põem nos seus papéis, tem sido difícil.
Pronto, temos visto alguns sinais que parecem ter pernas para andar, mas dizem que os estados que governam o núcleo no desenrolar, no sair do gabinete e ir constatar concretamente o que é que está a acontecer. Vamos continuar a ver, ou vamos continuar a ver eles a falar, mas de que fazer tantos planos, tantas vistorias que se fazem aí, mas melhoria, nada. Nós que estamos aqui no interior, pelo menos temos visto que tudo aquilo quase que eles fazem cai sempre em saco roto, porque não reflete na realidade do próprio cidadão. Eles falam como se fosse Luanda, a realidade que eles têm lá em Luanda, como se fosse uma realidade de todo o país, mas não é verdade. Mas detectem um pouquinho os gabinetes e irem um pouco também lá no interior, ver a realidade e procurar praticar aquilo que eles veem, talvez alguma coisa seria feita. Mas estão focalizados ali a falar, mas o fazer que é bom, não estamos a ver, infelizmente.
Bem. Pronto, era o senhor Celestino Nfuka Mayamba Nubié. Gangsta, eu não sei se você quer comentar isto. Este ouvinte fez aqui duas afirmações que me chamaram a atenção, mas entretanto o Álvaro Lugero de Andrade, que está aqui ao meu lado, parece que tem aqui alguma coisa a acrescentar.
Gangsta, aguentamos um pouquinho. Vou-lhe passar a ligação de um ouvinte, já chamamos em direto, neste momento de Luanda, portanto não gastar muito telefone. Vamos de Benguela, aliás. Vamos para Benguela. Joaquim está ao telefone. Pode colocar a sua questão ao Gangsta, que depois responderá às duas questões.
Boa tarde, a Voz da América. Boa tarde, nosso convidado.
Boa tarde.
Ok, eu não tenho muita coisa para expor, mas o que eu estou a registrar no comentário é a justiça em Angola. É muito lenta e uma justiça atrasada é uma justiça negada.
É verdade.
Estamos a atravessar problemas sérios em que quem trouxe o problema é conhecido, é o ex-presidente Eduardo dos Santos. Então, para tal, estão a girar aí e condenar o alvo em vez de começar com o titular. Porque é ele que trouxe essa crise que o povo angolano está sofrendo. Então, outro comentário, eu queria dizer que o senhor João Lourenço, a nossa esperança era para mudar essas coisas. Ele está fazendo isso para o tempo, para a sua candidatura chegar até 2022. Então, o povo angolano não devia aceitar mais essas manobras, porque estamos fartos. E para o nosso convidado, eu só queria encorajar, é que, embora que ele não pertence a nenhum partido.
Opa, chamada caiu. Bem, olha, Gangsta, destes dois ouvintes tiveram uma coisa em comum, ou talvez não em comum, portanto... O primeiro ouvinte, que era o ouvinte Celestino Nfuka Mayamba, falou-nos, portanto, de alguns sinais de mudança de João Lourenço. E este ouvinte, que acabou de nos telefonar, infelizmente a chamada caiu, falou-nos também de que havia grandes esperanças com a presidência de João Lourenço e com um novo governo. E disse que a culpa de tudo o que estava a passar era do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Eu queria saber a sua opinião sobre exatamente isto. Qual a sua opinião sobre o governo de João Lourenço, se houve ou não modificações, e sobre José Eduardo dos Santos?
Eu penso que a gente tem que ser aqui também, às vezes, pragmáticos e realistas, né, com os fatos que vão acontecendo de alguma forma. Principalmente nesse grande período de transição entre o José Eduardo dos Santos e agora para a gente testemunha, ao presidente João Lourenço. Temos que reconhecer que houve aberturas, de facto, do ponto de vista das próprias liberdades, principalmente com a própria liberdade de expressão, mas eu acho que as pessoas não vivem sobre liberdade de expressão. Então, precisamos ter aqui projetos sociais palpáveis e que sejam de fatos reais. E esses projetos identificam um cidadão no prato.
Uhum.
Entende? Na educação, no transporte público, na saúde pública. Há liberdade, há uma pequena liberdade a se afirmar, mas há uma carência de vida muito elevada. Agora, eu não vou, de alguma forma, responsabilizar taxativamente José Eduardo Santos. Isso é um projeto do MPLA, porque isso tem muito a ver com o próprio processo da própria proclamação da independência, que foi uma proclamação da independência unilateral. O MPLA proclamou a independência unilateral, violou os acordos do avô. É só recuarmos para a história. E levou Angola para uma guerra civil que terminou precisamente em 2002 com a morte em combate do Dr. Jonas Malheiro Savimba. Agora, o que está em causa é a incompetência dentro do processo de gestão e administração do próprio MPLA. Depois da guerra, o país caminha hoje há quase 17 anos de paz efetiva, do calendário das armas, mas essa paz efetiva, ela não condiz com a paz social, porque os níveis de pobreza são agudizantes. Há um punhado, uma suposta pequena elite, ou oligarcas, do que pertencentes ao regime, que têm todos os recursos financeiros nas suas contas bancárias, que eram pertences do povo. Eles fizeram uma rapina, uma delapidação. Agora, o Agostinho Neto começou o processo, o José Eduardo Santos estendeu. Quando subiu o João Lourenço, de fato, o povo teve esperança. Só que essa esperança morreu tão cedo. Porque o problema não é só o presidente da República, é o próprio regime. É um regime de incompetentes. É isso que a gente tem, de alguma forma, tentar aqui aclarear a situação. Então, não é o MPLA que será a solução desse povo. Porque o MPLA tem 43 anos de independência, 43 anos de governação, nem consegue meter um copo d'água na mesa do cidadão nacional. Angola tem quase 6 barragens. Não há energia permanente, não há água. A água que sai nas torneiras é água suja. Entende?
Estou a ver.
Vê os níveis de educação. Os estudantes universitários de Angola têm deficiência a fazer uma abordagem de um determinado assunto. Não é possível. Então isso tudo é uma maquinação. É um projeto de imbecilizar e futilizar a sociedade. Que é para eles terem o propósito de fazer a manutenção do poder. Porque o que está em causa para o MPLA é a manutenção do poder, é só a cadeira do poder. Enquanto eles estiverem naquela cadeira do poder, vão continuar a saquear o país. Vão continuar a viver aquela vida de lourdes que eles querem. Porque não existe um programa social nacional. Não existe taxa de mortalidade infantil das mais elevadas do mundo. O país está classificado na lista dos 3 países mais corruptos do mundo. Uma coisa é aquilo que se vende, que há um grande combate à corrupção em Angola. Mas combate à corrupção se os corruptos estão identificados. E depois, no próprio campo social, quando existem os níveis elevados da pobreza generalizada, vai aumentar as taxas de delinquência juvenil, no setor juvenil, vai aumentar as taxas elevadas de prostituição, que depois também a própria prostituição gera um outro mal que, de alguma forma, acaba por ser um meio mortífero para vacinar a população, que tem as doenças sexualmente transmissíveis. E dentro do campo deve ter sido totalmente fragilizado do ponto de vista social, a delinquência juvenil vai subindo a sua taxa. E o governo como combate a delinquência juvenil? Assassinando os bandidos, fazendo um contrassenso com a própria Constituição, que não defende o direito de pena de morte. Mas quem morre? São jovens delinquentes que são movidos por panela vazia, por desvio de conduta, com famílias destruturadas pela própria política de Estado, em função à falta de distribuição do PIB, que não chega até essas pessoas. Vocês vão por aqui para Luanda. Existem periferias aqui perto, que as pessoas moram em bairros de lata. E Angola, desde 2012 a 2012, vivemos aí na época do boom petrolífero, que vendíamos o barril do petróleo aí na ordem de $100. Vocês moram em barracos. Estamos a falar de um país com 1.246.700 km². Com uma população de quase só 28 milhões de habitantes. Entende? Agora, quando o ouvinte me faz a pergunta relativamente a militância a um partido, essa que é o grande problema, a grande questão em Angola. Se só resolve os problemas nacionais na perspectiva da visão político-partidária, está errado. Porque esse é o propósito. Matar a sociedade civil e manter a ideia do fanatismo político-partidário. Porque o que existe, de fato, é um fanatismo. Porque nem os próprios militantes, o MPLA bate no peito e diz que tem quase 5 milhões de militantes.
E vamos só fazer aqui uma análise de um cálculo sem ir buscar dados específicos. Estou tentando buscar dados aproximados. A população eleitoral de Angola são quase 9 milhões.
Uhum.
E segundo o Instituto Nacional de Estatística de Angola, ainda o ano passado, lançou uma nota que em Angola só existem 682 mil pessoas que trabalham. O universo de empregabilidade são 682 mil pessoas. Mas tu tens um universo de eleitoral de 9 milhões de indivíduos. E o MPLA diz que tem 5 milhões de militantes. Quer dizer que tem o quê? 94% dos militantes da própria MPLA são desempregados. Então há um fanatismo, está entendendo? Há uma política de cooptação. Há um corporativismo institucionalizado. Mas isso não está institucionalizado na lei, está institucionalizado na prática, na ordem do dia. Se você não é do partido, não defende os interesses, você não come. Tem que se sustentar.
Olha, gangsta, eu vou interromper, vou pedir aqui, porque o Álvaro parece que já tem aí muita gente nas redes sociais, não? Com algumas perguntas.
Temos muita gente aí mesmo, gangsta. Tem, por exemplo, o Preto Dino diz: admiro a capacidade crítica na vertente positiva que tens de abordar alguns factos que acontecem no nosso país e não só. De algum tempo para cá tenho notado a tua ausência no espaço de tertúlia do Zap News, o que levou a abandonar o programa, é uma questão. Os bens dados no sul no país é a melhor forma de intervencionar para combater a seca e a fome que os nossos irmãos passam? Segunda pergunta. Xavier Benguela Chagas Pedro diz, minha pergunta é a seguinte: como viu a comemoração do Dia do Herói Nacional, uma vez que não foi o único a lutar pela independência, mas o MPLA continua a falar só dele? E o Gildo Gomes, mais uma pergunta: qual é o seu posicionamento quanto às várias violações de direitos humanos dos ativistas políticos em Cabinda? Temos várias perguntas, ficamos por aqui, gangsta.
Há muita pergunta, okay, gangsta.
Responda de forma resumida, porque há muita gente a colocar questões.
Relativamente à ZAP, eu achei que depois tinha que parar, porque eu usei a ZAP como uma montra, que é para de alguma forma vender a imagem de um jovem que tem uma imagem rebelde, não uma imagem consensual, do ponto de vista daquilo que se passei. Angola é um país da futilidade que se valoriza a imagem do fato e da gravata. Então, por mais que tu tenhas um discurso intelectual, mas se tu não tiveres do fato e gravata e com umas leis orgânicas que são, se calhar, deficiência visual, ainda olham-te assim com grandes dificuldades. Então, eu aceitei entrar para o desafio da Zapa, porque a Zapa comunica-se com o público da classe média alta. E essa classe média alta tem uma grande influência na classe média baixa. Então, fui para a Zapa nesse sentido de vender a imagem. E vi que foi um ciclo, valeu a pena enquanto eu estive lá. Não saí com problemas nenhum com a estação televisiva, pelo contrário, já agradeço. Então fui só na ZAP com esse interesse de vender a imagem, que é para divulgar ainda mais. E graças a Deus consegui surtir um efeito. Consegui ganhar, de facto, uma grande consensualidade. O meu próprio discurso chegou até esse nível. Relativamente à seca no sul de Angola, é triste, porque hoje existem mecanismos legais no mundo, quer do ponto de vista tecnológico, até para a gente conseguir suprir situações de emergência. A situação que a gente vive com os nossos irmãos no sul são situações que, de facto, se o Estado fosse um Estado humano, já teria, de alguma forma, declarado um estado de emergência, no sentido de acudir as populações do sul.
Uhum.
Vejamos, se estivéssemos quase em 2021, haveria uma grande preocupação, porque a maior preocupação seria as eleições. O governo tem essa perspectiva. O povo morrer em Angola, isso é a ordem do dia, isso não muda nada, é normal. Morrer em nome da política do Estado. Angola é um campo de concentração do ponto de vista dos direitos humanos, porque aqui atropela. Entendes? É a mesma perspectiva.
Muito bem.
Então morrer é normal. Agora, relativamente ao 17 de setembro, que é o dia do Herói Nacional, é só que para nós continuamos a ver que existem ainda grandes indícios de um pensamento monopartidário, de levar a imagem do Agostinho Neto ao estatuto do Herói Nacional. Mas é preciso recordar que Angola, não como república, suas limitações geográficas foram criadas na Conferência de Berlim em 1884 a 1885. E, de facto, passou a ser um país independente no dia 11 de novembro de 1975. Tudo o que nós estamos a viver, todas as vicissitudes, essas mazelas sociais, esse sofrimento agudizando que o povo angolano vive até os dias de hoje, a culpa é do Agostinho Neto. É isso que o MPLA não consegue demonstrar. O Agostinho Neto, em pouco tempo, foi um dos maiores genocidas da história da Angola. Independente. O 27 de maio tem um registro, tem muitos dados históricos, do qual 80 mil pessoas assassinadas. Só porque se oporam ao ponto de vista dele. Foi o fato de Agostinho Neto, que por intermédio da repressão do 27 de maio, gerou essa atmosfera de medo e do Estado militar existente até os dias de hoje. Então, queremos tentar suavizar o que o Dr. Jonas está vindo. Quando a gente fala de democracia efetiva em Angola, é trabalho do Dr. Jonas, mas está vindo. Quando a gente fala de nacionalismo angolano, uma luta contra o colonialismo português, é o trabalho do mais velho homem, o Roberto. Então, por que sou o Agostinho Neto?
Muito bem. Olha, eu tenho aqui
Tinha mais uma questão.
Tinha mais uma questão, que era a questão de Cabinda.
Me inquieta e dá-me um sentimento de tristeza é saber que zonas que são polos geográficos, são fronteiras de Angola, que geram riquezas, são as zonas mais pobres. Para olhar para Cabinda, tem que olhar para as Lundas. A população da Lunda é miserável. A população da Cabinda, idem. Então, o que é que isso vai acontecer? Vai fazer com que cada vez mais se reestenda o espírito do pensamento independentista e separatista. Entende? Porque o governo dá esse motivo. O governo angolano não dialoga, não aceita. A lei em Angola aceita bala. Ou é bala, ou é pureta, ou é cadeia. Ou te abandonam na miséria, que é para você acabar frustrado e você morre. Porque aqui há vários tipos de métodos de assassinato. Envenenamento, assassinato, a desprezo social, você não vai ter emprego. Tu tens uma idade adulta, tu tens necessidade, tens filho. Olha para os teus filhos, não apanha. Você apanha a frustração, apanha a AVC e morre. Entende?
Sim.
Essa é a metodologia, os comunistas são assim.
Ok. Olha,
Quando a gente olha para a Cabinda, são casos, Cabinda é um caso isolado, mas automaticamente se junta o caso das Lundas. A Angola toda está a ser, há uma pilhagem generalizada, porque existem aqueles polos que são os polos que de alguma forma sustentam a própria economia nacional. Mesmo o petróleo sendo a base fundamental que alavanca a economia nacional, Cabinda não é nada. E quando os populares de Cabinda, os nossos irmãos lá em Cabinda saem que é para manifestar, tem por cima deles o puré e o bastão da polícia.
Muito bem. Olha,
a polícia antiterror está no terreno, o serviço da inteligência. Entende?
Sim. Olha, gangsta, nós estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, mas eu tenho aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Beto 5, no Willow. O que nós vamos fazer é, eu vou dar tempo ao ouvinte Beto 5 para ele fazer o seu comentário ou a sua pergunta. E depois eu vou ter que interromper durante uns minutos, mas você continua em linha, gangsta, para depois poder responder ao Beto 5. Senhor Beto 5, está-me a ouvir?
Estou em linha. Muito boa noite. Muito boa noite, nosso convidado, e muito boa tarde, Norte América.
Boa tarde, obrigado. Faça favor.
Muito obrigado. Eu tenho, primeiro tenho um comentário e por fim terei uma pergunta dirigida ao nosso convidado.
Sim.
Meu comentário é o seguinte. A situação social do país é tão caricada, é tão preocupante em todos os sentidos, de todas as províncias, aqui no sul, resiste-se à seca, e no leste, nas lutas e a miséria, e noutras paragens, para não ter a força social do país, é irremediável. Então, para isso, esperamos que os ativistas tenham qualidade para poder explicar claramente as populações. Para a próxima, poderem pôr a mão na consciência e poderem dirigir-se exatamente em outro destino, o país está descaminhado. Esse é um dos comentários. A minha questão, a pergunta que é a última, é a seguinte. Para o nosso convidado, ativista social, que está envolvido praticamente na sociedade para poder ajudar as opiniões, mudar as consciências dos cidadãos, sobretudo dos jovens, como é que se vê? O regime imperial, em 2008, em manifesto eleitoral dele, dizia que construiu 1 milhão de casas. 1 milhão de casas construiu-se, as casas estão desabitadas, as chapas estão a sair, as portas estão a cair. Portanto, o solar que tinha posto nas casas estão a roubar. 2012 falaram como manifesto eleitoral, trabalhar mais, produzir mais para distribuir melhor.
Senhor.
E em 2017, melhorar o que está bem, corrigir o que está mal. São 3 manifestos eleitorais que falharam.
Muito obrigado. Senhor Beto 5, desculpe, tive que interromper. Eu tenho que recordar aos ouvintes agora que a partir das 18 estamos em onda média nos 1530. Vamos continuar em ondas curtas nos 13.630 e 17.650. Continue connosco, continue com o Angola Fala Só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, o nosso convidado é o ativista social Gangsta e estamos a ter um programa muito animado, sem dúvida, do ponto de vista político. Portanto, eu vou recordar que agora estamos em onda média, 1530, estamos também em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos também no Facebook, onde os ouvintes podem interagir connosco, VOA Português, e estamos também na internet, voaportugues.com. E estamos no WhatsApp, só para o ouvinte nos mandar perguntas por escrito, o número é 1908-652-4584. E se o ouvinte quiser gastar uma chamada local, pode telefonar para o 226-4434-592. Portanto, vou repetir, 226-4434-592. É uma chamada local e a chamada cai aqui no nosso estúdio. Hoje temos, como eu disse, o nosso convidado Gangsta. Já ficámos com um ouvinte que estava a falar sobre os programas do MPLA. Mas antes de seguirmos, vamos fazer aquilo que fazemos sempre à sexta-feira, que é ir até o AMBO, onde está o Norberto Satec, com uma revista de imprensa curta.
O novo jornal chamou para a sua grande manchete, presidência da UNITA, numa lança candidatura para a sua própria diabolização. Jean-Claude Basto aliena ativos, mosquito apontado como próximo patrão do banco Kwanza Invest. O jornal Estação destacou em primeira mão, afinal o preço do barril não disparou. Ao contrário do que perspectivava alguns especialistas, imposto de valor acrescentado IVA gera mais dúvidas que certeza, quando estamos a menos de 10 dias da sua entrada em vigor. O jornal O País destaca na sua capa a paralisação das obras do novo aeroporto, custa perto de 1 milhão por mês aos cofres do Estado. Novo recrutamento na educação arranca dentro de um ano, adiantou a titular da pasta Cândida Teixeira. O jornal A República destaca em letras garrafais, antigo CEO da General Electric, com mandato de extradição da Interpol. Especialistas defendem que Angola deve ter o seu próprio modelo económico, ao invés de importar ideias que não solucionam absolutamente nada. Álvaro Sobrinho acusa o deputado Adalberto da Costa Júnior de difamação. O jornal 24 Horas chamou para sua grande manchete, por difamação, Álvaro Sobrinho leva deputado da UNITA às barras da justiça. Matéria ilustrada com a imagem de Adalberto da Costa Júnior. Instituições judiciais, conflitos internos põem justiça na escuridão. É uma matéria ilustrada com a imagem de Rui Ferreira. O jornal Manchete escreve em primeira mão, com os angolanos a morrer à fome. PR torra 20 milhões de dólares só em viagens ao estrangeiro. Por último, substituição de Samacuva em banho-maria. Do Ampara Voz da América, é o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Eu vou voltar aqui ao ouvinte Beto 5 na Uila. Senhor Beto 5, está em linha ainda, não é?
Sim, estou.
Ok, desculpe, eu tive que o interromper, temos que fazer isto. De qualquer maneira, você estava a falar dos programas do MPLA, produzir mais para distribuir melhor e agora corrigir o que está mal. Não sei se quer então terminar o seu pensamento ou a sua pergunta para o nosso convidado.
Sim, 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 muito obrigado. Eu queria terminar o meu raciocínio, dizia que as três eleições anteriores, 2008, o manifesto eleitoral do MPLAN dizia construir 1 milhão de casas. Em 2012 dizia produzir mais para distribuir melhor. Em 2017 dizia corrigir o que está bem, melhorar o que está mal. Então, esses todos os três pontos que ele exibia durante a campanha eleitoral não se concretizou nada. E agora a minha questão é a seguinte. E mais, na campanha eleitoral, a última campanha de 2017, ele dizia 500 mil empregos para os jovens. O que é que notamos agora? Notamos os jovens pelas ruas, e os desempregados, e o desemprego aumentar, e ainda assistimos a dias em Luanda, no centro de conferência de Bela, onde convidavam o desempregado, aquilo pelo menos que nós notamos para a rede social, por três, haveria mortes ali. Aquilo foi uma aberração, uma vergonha insustentável para os governantes. Agora a minha pergunta vai para o nosso convidado, já que é ativista social. Que mensagem o regime terá? E antes, o que será como uma atividade de contenção
para a mobilização dos jovens, de modo a ajudar a oposição para poder retirar o mudar o regime pelas próximas eleições, concretamente as eleições autárquicas em 2022. É mais ou menos a questão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. Beto, sim, que nos falava da Willa. Gangsta, você também ainda continua em linha, não é?
Sim, continuo em linha.
Olha, este ouvinte levanta uma boa questão que se vá lá, que se junta àquilo que você afirmou no princípio, que você não está ligado a nenhum partido. Contudo, este ouvinte parece perguntar-lhe como é que você vê a possibilidade de uma mudança ou de uma saída do MPLA do governo em termos eleitorais. Como é que você vê isso?
Primeiro, não acredito muito que o MPLA saia do poder em termos eleitorais, em função à máquina que o MPLA tem, que é uma máquina de alguma forma fraudulenta, uma máquina da fraude eleitoral. Começando pela própria instituição, Comissão Nacional Eleitoral, como é constituída, quem está lá. Ou se olharmos as estruturas do Estado, as estruturas centrais, as bases e intermédias, são todas elas militantes. Tentando o Conselho Nacional Eleitoral é militante do MPLA, tem a salário na mão do MPLA. Entende? Não vão ser as eleições nessa perspectiva e nesse formato. Eu penso que a gente precisa redesenhar um novo formato eleitoral, de facto, para Angola. Agora, relativamente ao trabalho dos ativistas, nosso maior objetivo nesse momento é despertar as consciências. Vamos continuar a bater, que é para o povo despertar. Só que neste momento estamos numa fase em que existe um favor popular do nosso lado, que é a própria fome e a miséria generalizada. Porque as pessoas, quando têm miséria, são miseráveis, elas vivem na paciência, elas não vivem na esperança. Porque a esperança é o acreditar no amanhã com base naquilo que se faz hoje. Ao longo de 43 anos, que o povo angolano vive em paciência. Então, temos o povo nesse momento. Vamos continuar a criar estratégias no sentido de chegar à mentalidade da população. E eu tenho em crer que isso vai acontecer porque as energias que a gente analisa, de facto, têm sido receptivas com o povo. Quanto aos manifestos que o MPLA desde sempre defendeu, são manifestos que são, não foram escritos numa folha, foram escritos por cima da água. E quando se escreve por cima da água, é imaginário. Quando se diz que vamos produzir mais para distribuir melhor, evidentemente que a gente produziu mais muito petróleo, mas distribuímos melhor para um determinado punhado. Um grupo de bandoleiros que sacaram o dinheiro e levaram uns bilhões para fora. Foram comprar casas em Cascais, foram comprar casas na Suíça, foram comprar casas no Dubai, foram depositar em paraísos fiscais, evidentemente, que eles só produziram para distribuir melhor entre eles, aquela porja de malandro. Corrigir o que está bem. E melhorar, corrigir o que está bem e melhorar o que está mal, em Angola nada vai ser corrigido, porque é uma governação de incompetência. Quando a gente faz uma promessa de 500 mil empregos, eu penso que o presidente João Lourenço, nessa fase, que foi na fase eleitoral, no período da própria campanha, ele não tinha, de facto, a ideia real do país. É impossível. 500 mil empregos em 5 anos em Angola, um governo incompetente, que ao longo dos 43 anos nunca conseguiu gerar para o país 1 milhão de empregos, ao longo de 43 anos. Porque o censo diz que nós já somos, do ponto de vista do universo de trabalhadores, 682 mil pessoas. Estou a falar ao longo de 43 anos. Você vai dar 5 mil empregos. Em primeiro lugar, é que não existe um setor privado, econômico e financeiro forte. Porque os grandes empresários de Angola são os políticos do partido.
Muito bem.
E esses políticos do partido fazem negociata com o patrimônio público, que acaba forçando também mais, de alguma forma, a dilapidação do erário associada ao peculato. Okay. Porque o negócio em Angola não rende. Se a empresa falir, ele tira de novo o dinheiro do Estado, que é do orçamento geral do Estado, e mete na sua empresa. Nós estamos agora aí para um processo de privatizações das empresas públicas. Quem vai comprar essas empresas? São os mesmos ladrões que roubaram do horário público. E mais um capital estrangeiro que vem. Então há aqui uma ameaça futura para a própria soberania nacional. Essa soberania nacional, que de alguma forma já anda chamuscada, vai fechar o ciclo dessa soberania que mata a autossuficiência, a autodependência do próprio povo angolano. Começou com Agostinho Neto, que matou de facto a identidade cultural do povo. Criou em Angola uma mentalidade de criolismo. E depois José Eduardo Santos alargou este processo, endureceu com o Estado totalitário e ditatorial, e o João Lourenço vai fechar o ciclo com o setor econômico e financeiro, que vai ser de alguma forma entregue a pessoas que a gente vem conhecer.
Ok. Gangsta, olha, eu vou interromper porque o Álvaro está-me a fazer sinal de que tem muita gente nas redes sociais. Álvaro.
É verdade, Gans, tem muita gente e falta-nos cerca de 19 minutos. Agradecia que fosse um pouco mais rápido nas suas respostas, porque senão as pessoas ficam à espera e não têm resposta às perguntas delas. Por exemplo, tenho aqui o David Lufankenda, que é Landa. Ele tem uma pergunta que o Gans já respondeu, perguntou se o MPLA é capaz de trazer mudanças que se querem em Angola. Eu acho que já respondeu. A segunda pergunta que ele coloca é: Adalberto Costa Júnior está a ser processado pelo Álvaro Sobrinho por difamação. Será que podia impedir, se isso podia impedir Adalberto de ser o futuro presidente da UNITA? Uma pergunta. Outra pergunta. Dá para. Pronto, o resto, algumas questões. Vou então para outras perguntas já prévias que tínhamos recebido ainda antes do programa. Dê-me um segundinho, que às vezes aqui as coisas ao vivo desaparecem. Vou agora regressar aqui a mais perguntas que nos foram enviadas. Por exemplo, Gil César César pergunta o que considera da figura de Agostinho Neto. Portanto, está ultrapassado. Vlad Almeida, que nota daria aos deputados da Assembleia Nacional, de 1 a 10? António Xinguilita diz como rapper, bom, já explicou um pouco sobre isso, qual é a avaliação da música revolucionária em Angola que faz, e uma última questão que colocam é o que acha da governação de João Lourenço, que também já respondeu um pouco sobre isso.
Gangster, não sei se você quer falar sobre a UNITA, esta questão da sucessão do presidente Samakuva. Portanto, esse ouvinte perguntou sobre esta questão do
Adalberto, já há vários candidatos, portanto, o que é que pensa desta eventual sucessão? Samakuva também não descartou totalmente que não será candidato, né? Mas o que é que pensa? Essa é uma pergunta atual também em Angola.
Eu penso que a entrada do engenheiro Adalberto da Costa Júnior vai dar, de alguma forma, uma lufada de ar fresco, por ser jovem e tem um cariz muito, muito, muito grande a nível da própria juventude angolana e principalmente do setor. Em relação à UNITA, não queria muito fazer um passeio para fazer análise, porque eu acabo por ver que há assuntos delicados, há assuntos muito próprios. Relativamente mesmo à própria questão do agora o engenheiro Adalberto ser processado, né, por difamação, pelo empresário Alva Sobrinho. Não tenho conhecimentos técnicos muito profundos que é para ter considerações dentro do campo jurídico. Eu acredito que acaba por ser uma situação que vai deixar um bocado a imagem, mas também vai revitalizar. É preciso ter cuidado, porque às vezes a gente pensa que ele vai cair e só vai somar. Porque o povo, neste momento, o sentimento popular é um sentimento de mudança. O povo só quer mudança, só quer se identificar com aqueles que defendem as suas causas. Relativamente aos deputados, é sempre uma nota zero. Principalmente os deputados do MPLA, porque muitos deles hoje que estão nessa legislatura, no passado foram governantes do Executivo. Então saíram do Executivo e foram para o Parlamento. E nunca vão aprovar leis ou favorecer políticas que vão em prol do benefício do povo. Pelo contrário, eles se esquecem que são pagos pelo dinheiro da arrecadação tributária. Vem do dinheiro do povo. O que é que eles têm? Têm imunidade. Os criminosos não entraram para o Parlamento. Estão lá na Assembleia da República. Os verdadeiros criminosos não são os jovens no bairro que roubam uma botija e apanham 3 anos de prisão preventiva por ter roubado um frango. Aqui em Angola essa situação, a realidade é essa. Tens a polícia por cima dessa gente. Tens o serviço de investigação criminal a bater em cima. Entendes? A fuzilar. Mas os verdadeiros bandidos criminosos do país estão na Assembleia da República. Vai lá ver lá, os coelhos estão lá dentro. São criminosos. Desde a dilapidação do erário público, o genocídio do próprio 27 de maio. Lá e o vejo, tem muita gente. Estão lá. Continuam barrigudos com a imunidade e estão lá dentro. A viverem a vida na boa como se fossem. Estão na corte do Rei Luís XVI. Agora, relativamente à minha avaliação sobre a música em Angola, temos que olhar uma perspectiva que é extremamente importante. O MPLA conseguiu, de alguma forma, depois do grande genocídio, o massacre do 27 de maio, levar a arte como um instrumento refém. Hoje a arte em Angola é refém. Ela não é uma arte que se afirma. Porque a maior parte das grandes figuras emblemáticas, principalmente do campo da música em Angola, são funcionários cúmplices desse processo de lavagem cerebral, alienação da juventude, em nome do partido. É só verem quem são os artistas que tocam e defendem qual é o interesse da bandeira político-partidária, do regime que está no poder. Porque são amigos dos políticos. Eles são os bobões da corte que estão pagos no sentido de alienar. Mas, só que, de uma certa parte, há aquela música também que é música subversiva, que está ali, que é a música alternativa, que hoje, de alguma forma, está a ganhar o seu próprio espaço. Temos aí indivíduos muito fortes, com uma grande aceitação, como o MPK, como o Dog Murras. Agora, nesse Zulu disse que lançaram, de facto, um disco, aliás, uma obra discográfica, por via dos meios digitais. Mas eu acredito que vamos nos emancipando. A arte hoje começa a se libertar, está a deixar de ser, está a fugir o caminho do produto. Porque o maior objetivo deve ser transformar a arte num produto. E não num meio de autovalorização e emancipação de consciência. Porque eles têm todas as cadeias televisivas, estão na mão deles. Os meios de comunicação é deles, o espetáculo é deles, eles têm as empresas, que é a LS republicano, que é a Clé. Você não está na Clé, está na LS. Não está na LS, nem na Clé, também você está fora do panorama. Uhum. Tu não ganhas, tu não tens shows. Então há aqui uma situação de corporativismo de Estado existente em Angola.
Uhum. Olha, gangsta, eu vou-lhe fazer uma pergunta, veio-me agora à mente. Portanto, é óbvio que você tem ideias muito, muito concretas sobre a situação política e sobre os políticos em Angola. Diga-me uma coisa, você...
Não, mas eu gostaria de frisar que políticos é uma palavra muito pesada. Porque político aqui significa político do ponto de vista do conceito, tem que ser servidor público. Em Angola não há servidor público. Sim. Há canalhas no poder, isso sim.
Está bem, pronto, mas o que eu ia dizer era isto. Você tem uma opinião muito concreta e muito dura, digamos assim, sobre o que se passa em Angola. E a pergunta que eu lhe vou fazer é, você tem sofrido alguma represália, pressão devido às suas declarações ou não?
Epa, a gente, em primeiro lugar, sou desempregado. Tentar sobreviver nas ruas, né? Que é para mim tentar trazer um pão para casa com dignidade. E por outra, eu há dois dias tive sentado com alguém que disse: epá, tem que ter cuidado, vão te tocar. Falaram. Ainda não fiz uma entrevista que está a ter considerações relativamente aí. Estou pressionado com desemprego, estou pressionado com falta de oportunidade, estou pressionado porque tenho o telefone grampeado, estou pressionado porque também sou um alvo. Estou a incomodar, sou uma pedra no sapato do regime. Mas o que é que a gente vai fazer? Continuar a ter verticalidade, acreditar, vamos continuar a luta. O importante para nós é fazer com que a vida seja uma continuidade. O que é que eu estou querendo dizer que a vida seja uma continuidade? Estou com isso querendo dizer que é preciso deixarmos um legado transformador, um legado que faça com que as pessoas acreditem no futuro, tenham amor de facto pela pátria, pelo país, pela nação, que tenham orgulho de ser angolano. Esse povo não tem orgulho de ser angolano porque é um povo esfomeado.
Muito bem. Olha, gangsta, eu tenho aqui um ouvinte do Uambo, que é o ouvinte Alfredo Mundomba. Senhor Mundomba, está em linha?
Sim, estou em linha, sim.
Faça favor, senhor Mundomba.
Sim, muito boa tarde. Agradeço ali a equipa técnica dos Estados Unidos da América, o João Santa Rita e os outros companheiros.
Muito obrigado.
Sim, eu tenho que lhe comentar um bocado do ativismo. Pelo menos o ativismo é aquele que consegue enquadrar as coisas no seu devido lugar. É porque aqui em Angola nós agora encontramos os próprios ativistas. Às vezes não chegam a ponto de ir ao encontro com a expectativa do povo. Tudo só entra na situação política. Eu quero aqui adiantar, eu acrescer o que eu quero comentar, é que após a tomada do presidente João Lourenço, nós estamos a ver que parece que as passagens foram tão boas. A mensagem é uma mensagem acolhedora, a mensagem que colocou todo o povo é numa satisfação. Mas agora estamos a ver que está a corrigir e está a melhorar. Tudo está a voltar para o pior. Porque até o povo morre. Um dos sinais é aí no Cunene, que até nas rádios, nas redes sociais, nas rádios que é a Rádio Nacional de Angola, Passa a publicidade, o governo a pedir que mesmo ainda se alguém tivesse farreiro para acudir aqueles povos do Cunene, lá onde está a seca aí. E isso é que aborreceu o povo, a pensar que afinal não temos, ali não temos a governação, então se as pessoas que morrem, há seca no Cunene, é preciso que o governo passe a informação que mesmo a pessoa se tiver farreiro, contribuir, a situação do tribo é uma coisa complicada. E, estamos a ver que agora o país, os angolanos, aquelas informações, aquela esperança toda que tinha todo o povo angolano depois da tomada de posse, é uma brincadeira, uma coisa já inválida. Eu tinha que comentar isso. Ah, para outro que eu já cresci rapidamente, eu estou em linha com as pessoas das Forças Armadas, aquelas que já combateram, são os ex-militares, eu tenho... Tenho muitos que estão em linha aí. Isso é muita confusão nas mentes deles. É porque eles pediram que o presidente devia assumir. Pelo menos devia corrigir. A própria parte que devia ser corrigida, devia corrigir. É porque não é bom que o presidente cessante, o ex-presidente José Eduardo dos Santos, em 2009, mandou recolher toda a documentação dos ex-militares, aqueles com documentos na mão. Isso é uma confusão nesses militares. Ficou tempo da governação até que cessou e acabou. Agora estamos na era do senhor Lourenço, João Lourenço. A mesma coisa também, ano passado, já faz um ano e alguns meses, mandou recolher toda a documentação dos militares, sargento, aspirante, subtenente, etc. Eles tudo está lá, está lá, não, nem água vai, nem água vem, e está tudo complicado. Quer dizer, uma confusão. É porque uma das mensagens tem tido uma mensagem acolhedora. É quando um presidente toma posse, passa as boas mensagens, as informações são aquelas, o povo está aí a contar com o resultado. Mas chega no tempo, no marcador zero, está mesmo zero. Tá, mas era essa parte que eu queria comentar, e se desse aqui, os órgãos competentes que estão nesta área dos ex-militares, e se tenham aquilo, aquele espírito de camaradagem, e já que também o presidente Lourenço é general, conhece o soldado, conhece a vida militar, conhece tudo, conhece o que é um soldado, conhece aquele que combateu, conhece aquele que pegou a PKM, conhece aquele que andou com blindados, conhece aquele que andou com helicóptero, conhece aquele que bombardeou, conhece que essa tropa não pode ficar assim. Porque outra confusão aqui em Angola. Era o meu comentário do Alfredo Mundão, da Partida da Província do Angola. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Mundão, você é veterano, é?
Sim, sim.
Você é veterano das Forças Armadas?
Sim, eu também sou um deles. Eu também sou um deles mesmo.
Muito bem. Pronto. Muito obrigado, Sr. Mundombo, pela sua contribuição aqui no nosso programa. Álvaro, aí mais... tu levantaste aí uma questão. Parece que há um ouvinte aqui, com uma questão interessante.
Há três questões. Há um ouvinte aqui, Gangster, que pergunta se você escreveu algum livro e quando. Tinha perguntado aí. Temos outra... Temos muitas pessoas que estão a dar-lhe parabéns pelo seu posicionamento. E ele pergunta... Uma pergunta que eu tenho aqui, estou a tentar recuperar o nome do autor para poder dar o crédito correto. Eu tenho aqui que é o Dom Baixo Alexandre. Dom Baixo Alexandre pergunta... O que acha dos pronunciamentos feitos por Lopes de Nascimento sobre a reabertura do caso de 27 de maio?
Muito bem. Não sei se temos o convidado em linha, a nossa produtora estava a dizer que está em linha. Gangsta, ouviu a pergunta?
Ouvi a pergunta, sim, senhor. Eu desde já devo parabenizar o Lopes de Nascimento, primeiro, pela coragem. Pela coragem. Eu sinto que ele não quer fazer o processo de transição a deixar um fardo para as gerações vindouras. E a minha geração, nesse caso que é a geração pós-independente. Porque é importante e inerente abrir-se um grande inquérito relativamente sobre o 27 de maio, no sentido de nós conseguirmos estar feridas. Porque o país anda dividido há muito tempo. O país está dividido desde 1975.
Uhum.
O 27 de maio foi o ponto de partida para se entrar o processo de uma governação selvagem. Então é preciso. Há pessoas que morreram. Estamos a falar de números, segundo a história... E dados de 80 mil pessoas. Cada cidadão angolano é vítima do 27 de maio. Vítima na perspectiva direta de ter um parente, um irmão, um amigo, um primo que morreu ou que foi assassinado. E é vítima automaticamente, do ponto de vista direto, ele próprio, por causa das próprias condições que nós vivemos no dia a dia. Porque a liberdade de expressão está vigorada na Constituição de Angola, no artigo 40, 41, 42. E o cidadão não pode falar. O cidadão, quando dá um ponto de vista, é excluído. Tem muito a ver com o processo do 27 de maio. Entende? O Estado totalitário surgente em Angola, mas só do 27 de maio. Não na proclamação da independência, mas do 27 de maio. E quem foi o grande artífice dessa situação? É o Agostinho Neto, que ele dá o estatuto do herói nacional. Então, penso com o Doutor Nascimento. Não quero transitar. Transitar, quando eu estou a dizer, é o período pós-vida. Não quero transitar deixando fardo. É importante o país se reconciliar. Sim. Mas uma reconciliação nacional que venha da alma, acompanhada de sentimentos de humanismo, e não reconciliação nacional com o propósito de fazer barras fundas políticas, que é para agradar o povo, porque o povo tem fome, vamos dizer, vamos reconciliar, mas amanhã já vamos voltar.
Olha, gangsta.
Porque eles usam sempre a artimanha que tem que
ir. Gangsta, eu vou lhe fazer uma pergunta.
O Nascimento está de parabéns. Penso que é um dos pontos mais elevados em 2019 para todos os angolanos.
Muito bem. Gangsta, desculpe, eu vou lhe fazer uma pergunta que é, portanto, nós... Toda a gente está ciente do que é que se passou no 27 de maio. Durante a guerra civil em Angola, foram cometidas atrocidades por ambos os lados. Embora, claro está, o 27 de maio seja uma coisa referente ao MPLA, não é? Mas durante a guerra de Angola foram cometidas atrocidades por ambos os lados e mesmo dentro da própria UNITA também se cometeram atrocidades. Todos sabemos disso. Há quem defenda a criação de uma Comissão da Verdade, como se fez na África do Sul e agora já se fez também noutros países. O que é que você pensa sobre isso?
Eu concordo com uma comissão de reconciliação, uma semelhante àquilo que Desmond Tutu, de alguma forma, liderou na África do Sul. Porque temos que olhar uma situação que existe na África do Sul. A maturidade dos políticos sul-africanos não é a maturidade dos políticos de Angola.
Sim.
Entende? A maturidade dos políticos da África do Sul não é a maturidade dos políticos de Angola. E, portanto, quando a gente olha isso, tem que ter, evidentemente, que a lavagem das almas tem que ser de uma maneira conjuntural, quer do ponto de vista do MPLA, quer do ponto de vista da FNLA, quer do ponto de vista da UNITA, e quer do ponto de vista da nação. Mas quando a gente olha o caso do 27 de maio, o que eu estou a dizer? Esse processo do Estado excluído, de uma república independente, veio do 27 de maio. A própria guerra civil de Angola, que se debateu desde 1975 até 2002 com a morte de três homens que havia em combate, é resultado de um processo de exclusão, que foi a violação sistemática dos acordos de louvor. É o Agostinho Neto que violou os acordos de louvor. E quem tem essas considerações ainda dias foi o próprio Manzano no Nascimento. O MPLA violou os acordos de louvor. Por que é que violou os acordos de louvor? Para proclamar uma independência unilateral, que é para criar, fazer a instauração de um Estado socialista e monopartidário.
Muito
em
bem.
Que ninguém pode pensar diferente do chefe, do Agostinho Neto e o Lucidário, o seu cavalheiro, o espadachim, que é para matar quem contrapõe. Então, é nessa perspectiva agora. Se olharmos, fazermos uma leitura profunda sobre os grandes assassinos do 27 de maio, ainda são dirigentes políticos. Uns estão no Parlamento, outros estão no Governo Central, ainda estão aí. Eles têm manchada na mão mais de 80 mil almas. E no entanto, não é só olhar o 27 de maio, porque isso é uma cadeia de genocídio e assassinatos seletivo. Vamos ver a questão do Montezuma. Quem era o governador do então, no ano, na questão do Calipeteca, naquele genocídio contra os povos ouvindus na Serra do Montezuma de Natal, onde, segundo dados de relatórios não oficiais ao Estado, apontam um número avaliado em 1.080 mortos. Estamos a falar de velhos e crianças, porque têm um ponto de vista, não querem colaborar, quer para manipular a mente dos seus fiéis para as eleições.
Olha, gangsta.
Não foram fuzilados, foram metralhados quem estava lá. Não o Cundi Paiana, que era governador na altura.
Muito bem, gangsta, desculpa.
Ainda estão vivos.
Sim, sim.
Podemos pegar relatórios e levar para Human Rights. Angola é um país governado por gente criminosa.
Muito bem.
Criminosa na gestão e administração do Estado.
Gangsta, porque gangsta.
Criaram o erário público, criaram um crime contra a humanidade. Um crime de lesa pátria. José Eduardo Santos está em Barcelona, chupa gelado. Okay. Na sua bela mansão, ouvia ópera.
Ok.
Meus filhos fugiram. Não eram os patriotas, os nacionalistas.
Gangsta. Gangsta, vou ter que interromper. Gangsta, vou ter que interromper porque estamos a chegar ao fim. Portanto, nós não temos tempo para mais. De qualquer maneira, eu quero lhe agradecer imenso a sua participação e os seus pontos de vista, sem dúvida, muito fortes. Tivemos muita gente a querer comunicar e comunicaram alguns pelo telefone e pelas redes sociais. Muito obrigado, Gangsta. Nós aqui na Voz da América, todos, agradecemos a sua presença. Desejamos-lhe sorte no seu futuro próximo, e também não só próximo, mas longe. E, portanto, os ouvintes que quiserem participar, não se esqueçam sempre, que quiserem participar pelo telefone, têm que mandar um número. Se mandaram o número 2, quiserem a participar na próxima semana, têm que voltar a mandar o número. E não se esqueça, se é sexta-feira, obrigado, gangsta, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só! Estão a ouvir as nossas...